Quarta-feira, 7 de março de 2018.
Começa agora a edição número 2246 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
E informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Seminário levanta discussão sobre cena do teatro negro em Sergipe.
UFES seleciona propostas de projetos de iniciação científica.
Mais da metade das famílias brasileiras tem algum tipo de dívida.
E mais, produção industrial cai 2,4% no primeiro mês do ano.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
A apresentação, Josafá Neto
e Liz Belfort.
A Coordenação de Pesquisas da UFES, COPES, abriu inscrições para o envio de propostas de projetos do PIBIC, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica.
O programa atende professores da UFES que desejam desenvolver pesquisas na sua área de atuação.
Segundo o edital, as solicitações vão até o dia 26 de março.
Saiba mais detalhes e confira o edital através do portal da UFES, ufes.br.
A cena do teatro negro em Sergipe foi tema de seminário nesta terça-feira na UFES.
O evento reuniu pesquisadores, estudantes e grupos de teatro que valorizam a cultura afrodescendente.
A presença da cultura afrodescendente nas artes cênicas sempre foi limitada. Até hoje, os negros precisam lutar para conquistar mais espaço e valorização nessa área. Em Sergipe, o grupo História em Cena, coletivo de teatro afro, e o Quilombo de Teatro Negro são exemplos de grupos que enfatizam a representação negra em espetáculos teatrais. Essa questão foi discutida na UFES durante o seminário Teatro Negro, a Cena em Sergipe. Alexandra Gouveia, professora do Departamento de Teatro da UFES, destaca a importância de trazer o tema para a universidade.
Tem uma relação direta com a percepção da quase ausência ou invisibilidade desse tema dentro da universidade, na universidade. Temos o curso de teatro, a licenciatura em teatro, e não temos, por enquanto, nenhuma matéria que dê conta desse tema. Pouco ou quase nada transversaliza as nossas disciplinas.
A professora valoriza a existência de coletivos voltados para a criação de espetáculos com a temática negra.
Eu acho importante ter grupos que tratem especificamente de alguns temas, porque são pessoas que socialmente, no caso os negros e negras, são socialmente desvalorizados, discriminados, são vítimas constantemente, historicamente, de racismo. Então, quando você se junta, você se sente mais forte para criar e falar aquilo que você precisa falar, já que ele não é dito de outras formas. Especificamente no teatro, a gente tem um domínio do teatro eurocêntrico que praticamente anula as demais formas de representações cênicas. E a cultura africana é importantíssima no Brasil, indiscutivelmente, em Sergipe também. Então, por essa razão, esses grupos também se intitulam teatro negro por usar uma estética negra, por ser composto na sua maioria por pessoas negras, e por tratar de temas referentes a pessoas que pertencem a esse universo da cultura negra. Então, seja pela presença, pelo tema e pela estética, são grupos que se caracterizam com esse conceito, com essa denominação de teatro negro.
A fundadora do Quilombo de Teatro Negro de Sergipe, Rita Maia, explica qual é a proposta do projeto.
O nosso grupo é um grupo que é formado por pessoas negras que tem o objetivo de trabalhar a arte, de trabalhar o teatro, voltado para a temática negra. O negro sergipano, o negro brasileiro, o negro no mundo.
Rita diz ainda porque é necessário abordar o tema no ambiente acadêmico.
Para abrir a discussão, abrir o olhar, né? E ocupar os espaços mesmo, né? Os espaços de fala, os espaços de comunicação. É importante, principalmente no curso de licenciatura, onde as pessoas saíram formadas em teatro, saíram formadas de uma forma na arte, né? É muito importante também tratar das questões raciais, dos gêneros, e dentro da universidade é que se aprende, né?
Nathalie Daiane, aluna do curso de História da UFES, exalta a necessidade de discutir a representatividade negra no teatro.
Para mim é fundamental, né? Porque eu participo do Quilombo do Teatro Negro, sou integrante. Então a gente está entrando nesses espaços acadêmicos, é super importante também para que essa discussão ela tenha cada vez mais embasamento, né? Para que a gente tenha cada vez mais a visibilidade também da comunidade acadêmica. Nós negros somos acostumados a ter papéis, mas papéis estereotipados. Né? E a representatividade negra, o teatro negro, vem justamente contra isso, remar contra esse sistema que é da objetificação do negro, que é a objetificação da mulher negra. Então, é um teatro que acaba sendo sempre atrelado à política, ao ativismo, né? Porque a gente busca essa visibilidade tanto na cena como fora da cena, dando principalmente oportunidade e protagonismo a esses negros.
Com produção de Vitória Costa e supervisão de Josafá Neto, Talisson Souza para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com pequena chance de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 27 graus e máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 12 km por hora no litoral sergipano.
A produção industrial brasileira caiu 2,4% no primeiro mês deste ano.
Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
A produção industrial brasileira caiu 2,4% em janeiro deste ano, na comparação com dezembro de 2017. A queda registrada foi a maior desde fevereiro de 2016 e interrompeu uma sequência de resultados positivos que já somava 4 meses. Segundo o IBGE, a queda teve um perfil generalizado e se espalhou por 19 dos 24 ramos da indústria. A principal influência negativa foi verificada na indústria de veículos automotores. O gerente da pesquisa, André Macedo, explicou que o resultado, no entanto, representa uma acomodação e não a reversão de uma trajetória ascendente.
É um segmento que vinha numa sequência de resultados positivos e o resultado de janeiro talvez seja uma leitura muito mais de uma acomodação, de uma sequência de aumentos sucessivos de produção. E lembrando que essa atividade havia tido um crescimento ainda mais intenso do que a queda observada nesse mês, o que dá uma leitura exatamente de que é um resultado muito mais pontual do que uma reversão de uma trajetória, não só desse segmento industrial, mas também da indústria como um todo.
A queda da indústria em relação a dezembro foi registrada entre os bens de capital, intermediários e de consumo duráveis. Já os semiduráveis e não duráveis tiveram variação positiva de 0,5%. Também tiveram peso no resultado os setores de metalurgia, de produtos de borracha e material plástico e de produtos alimentícios. Entre os ramos que mais aumentaram a produção, os destaques são os produtos farmacêuticos e farmacêuticos, a indústria extrativista e a de bebidas. Em relação a janeiro de 2017, a produção industrial cresceu 5,7%. Segundo o IBGE, foi a nona taxa positiva consecutiva nesta base de comparação. Nesse cenário, a indústria de veículos automotores passou a exercer a principal influência positiva. Ainda frente ao primeiro mês de 2017, janeiro deste ano também registrou crescimento em todas as categorias econômicas. No acumulado dos últimos 12 meses, a produção industrial brasileira avançou 2,8%. Com informações de Vinícius de Lisboa, da Agência Brasil, do Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Mais da metade das famílias brasileiras tem algum tipo de dívida.
Esse percentual chegou a 61% no último mês, segundo a Confederação Nacional do Comércio.
Os dados incluem as dívidas com cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguro. A porcentagem de famílias com algum tipo de dívida em fevereiro foi pouco menor do que a registrada em janeiro, que ficou em 61,3%. Houve alta, no entanto, em relação a fevereiro do ano passado, quando o indicador alcançou 58,7% das famílias. O percentual de famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso e que, portanto, permaneceriam inadimplentes aumentou. O indicador passou de 9,5% em janeiro para 9,7% em fevereiro deste ano, apresentando queda, no entanto, em relação aos 10,2% 3% de fevereiro do ano passado. O cartão de crédito foi o grande vilão para 77% das famílias que se declararam endividadas na pesquisa. Na sequência, aparecem os carnês, com 16,5%, e o financiamento de carro, com 10,7%. O tempo médio de atraso para o pagamento de dívidas foi de 64,9 dias em fevereiro deste ano, inferior aos 65,7 dias declarado pelas famílias no mesmo período do ano passado. Em média, o comprometimento com as dívidas foi de 6,9 meses, sendo que mais de 31% das famílias possuem dívidas por mais de um ano. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
É final do Jornal da UFES.
Produção, Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção-geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.